Penso... Está toda a gente? Boa tarde a todos. Eu peço desculpa por não ter cumprimentado todos pessoalmente, mas efetivamente, dado o número pouco usual de representantes de empresas de implantes nesta audiência, estas salas não estão preparadas para receber tanta gente. E, portanto, logisticamente é complicado gerirmos aqui a... o bem-estar de todos, e por isso é que alguns têm que ficar numa segunda fila, mas certamente que em espírito também estão na primeira fila. Eu pedia aos seus representantes, eu penso que vai haver um ou duas que irão falar só, porque nós estamos limitados em termos de tempo, porque no âmbito do Orçamento de Estado nós temos pedidos de audiências uns atrás dos outros durante estes dias, e portanto nós, Parlamento, daqui a 30 minutos temos outra audiência, e portanto não podemos eternizar estas audiências, infelizmente. E portanto estas audiências funcionam, haverá um período de 10 minutos para que os seus representantes destas empresas apresentem os seus argumentos. Eu depois passarei a palavra aos seus deputados representantes dos grupos parlamentares. Desde já faço a apresentação que neste momento temos connosco o Sr. Deputado Cristóvão Crespo e a Sra. Deputada Elsa Cordeiro, representantes do Grupo Parlamentar do PSD, e temos a Sra. Deputada Vera Rodrigues, representante do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Os outros grupos parlamentares eventualmente poderão chegar ou não. Conforme eu disse, este período de Orçamento de Estado existem paralelamente em todas as comissões muitos pedidos de audiências, e nem sempre é possível os deputados estarem em todas as audiências ao mesmo tempo. De qualquer forma, na sequência desta audiência irá ser elaborado um relatório que depois será enviado a todos os membros da Comissão de Orçamento e Finanças relativamente ao que se passou aqui em termos de em termos de argumentos que os seus representantes. Entretanto, está a chegar o senhor deputado João Galamba, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, eu pedia que fossem rigorosos um pouco nesta gestão do tempo. Tenho ali um cronómetro para terem a percepção do tempo que já decorreu, no sentido de darem oportunidade aos deputados dos grupos parlamentares fazerem a questão e depois passar outra vez a palavra aos seus representantes para responderem às questões formuladas. Não sei quem é que irá falar.
Muito boa tarde. Eu queria agradecer antes de mais a vossa disponibilidade. O meu nome é Nuno Costa Santos, eu estou em representação do setor da implantologia dentária em Portugal e todas as empresas. E o objetivo deste pedido, desta visita, que muitos nos honram em nos receber, prende-se com o facto de haver alguma confusão, será a palavra mais indicada, ao nível do enquadramento dos implantes dentários, que são os produtos que nós comercializamos na maioria das empresas que aqui estão representadas. E, efetivamente, esta indústria existe em Portugal há cerca de 35, 40 anos, com uma prática comum no setor da implantologia, da medicina dentária. Medicina dentária, que é uma área da saúde que, na maioria, eu diria mais 90% da população, não tem acesso a este tipo de tratamento dentro do Sistema Nacional de Saúde, o que é por si só uma área que é bastante restritiva em termos daquilo que é o tratamento para a população através dos implantes dentários. Ora bem, existe efetivamente aqui uma variedade muito grande de empresas em termos da sua origem. No entanto, a maioria das empresas são empresas ou representantes de multinacionais internacionais que estão a trabalhar no espaço europeu, ou alguns distribuidores que estão a trabalhar em Portugal. Posto isto, desde 2007, houve uma ficha doutrinária através da autoridade tributária que vai fazer um reenquadramento da taxa reduzida aplicada a este tipo de produtos. Basicamente, o código do IVA, eu não sou um fiscalista, nem tampouco um jurista, portanto não sou especialista na matéria, mas dentro daquilo que é o código do IVA, nomeadamente no ponto 2.6, menciona que qualquer prótese ou artefacto que substitua um órgão ou um membro do corpo humano por forma temporária ou definitiva tem uma aplicação da taxa reduzida dentro do código do IVA. Esse enquadramento foi o enquadramento que todas as empresas que aqui represento entenderam desde a sua gênese e, como tal, têm praticado na comercialização desse produto no mercado a taxa reduzida de 6% no presente. Acontece que, face a um processo inspectivo na altura, em 2007, houve uma ficha doutrinária, como referi anteriormente, que vem questionar não só o enquadramento dos implantes dentários dentro do código do IVA, como vem sugerir uma série de sugestões técnicas em termos do enquadramento que desenquadra os implantes dentários e todos os produtos associados em termos dessa taxa reduzida. Ora bem, na altura, e estamos a reportar a 2007, resultou de uma inspeção de uma empresa, mas neste momento existe, efetivamente, à atividade tributária, uma inspeção setorial que tem por objetivo não só sugerir às empresas a alteração do IVA da taxa reduzida para a taxa normal, por falta de enquadramento, ou seja, por uma, diria, pouco conhecimento técnico daquilo que é os produtos que nós comercializamos, no sentido de passarmos à taxa normal. Como disse anteriormente, a prática de toda a indústria, quer em Portugal, quer a nível do espaço europeu, é no sentido de aplicar a taxa reduzida, porque efetivamente faz a reposição de um dente, de um órgão, de um membro, por tempo definitivo. Acontece que estas empresas representam aproximadamente entre 500 a 600 colaboradores diretamente associados à indústria, entre produção e distribuição, e dentro daquilo que é o processo inspectivo setorial, a autoridade tributária prepara-se para liquidar o IVA retroativamente desde 2011 até 2013 e no ano seguinte fazer então a recuperação do IVA de 2014. Ora bem, nenhuma empresa guarda, ou seja, reserva a diferença do IVA, aproximadamente 17%, portanto estamos a falar de uma estimativa de liquidação do IVA que já foi inclusive feita em algumas das empresas, que é altamente nociva, eu diria mesmo que impossibilitará as empresas de continuar e de serem viáveis no mercado a nível nacional. Existe, entretanto, face a esta problemática, vários pareceres técnicos, nomeadamente do Infarmed, que é a entidade com competências para legislar e para enquadrar estes produtos, no sentido de informar e de sensibilizar a autoridade tributária, no sentido do erro que está a ser feito em termos do seu enquadramento no código do IVA. Além disso, existe também um parecer da Ordem dos Médicos, Dentistas, que é a nossa tutela dos profissionais que utilizam os nossos produtos, exatamente o mesmo enquadramento do Infarmed. Nós trouxemos esses pareceres, vamos disponibilizar no final desta reunião, e aquilo que queríamos pedir, visto que estamos aqui na casa de todos nós, era pedir a ajuda, sensibilizar os senhores deputados, no sentido de nos ajudarem a suscitar e a sensibilizar dentro da autoridade tributária alguma flexibilidade no sentido de compreender aquilo que se está a passar, não só do ponto de vista da indústria, mas o impacto que irá ter na população, e tentar abreviar as inspeções e as liquidações que se prevêem extremamente nocivas e diria mesmo que irão incapacitar as empresas de progredir naquilo que é o seu trajeto. Ao meu lado eu tenho aqui a doutora Isabel, que é uma pessoa com muita experiência em termos daquilo que é o registro, juntamente o Infarmed, de dispositivos médicos de todas as áreas, não só da medicina dentária, mas também da parte da ortopedia, que pode também partilhar um bocadinho connosco aquilo que é a realidade. A autoridade tributária, para resumir, visto que não tenho, não quero ocupar o tempo todo, tem neste momento olhado para este assunto, informa, de certa forma, através de vários canais que nós temos tido acesso, que está em período de análise. No entanto, a parte inspectiva, ou seja, os inspectores que estão no mercado, avançam com alguma agressividade e com alguma veemência em termos daquilo que é a liquidação das empresas. Os fiscais não concordam, isso é dito com muita frequência às diversas empresas que aqui estão e que as represento, no sentido de não concordarem com aquilo que é o entendimento do Código do IVA. No entanto, não há uma decisão, não há uma alteração, não há uma sensibilização da autoridade tributária em compreender e receber as empresas no sentido de nos dar um tempo de antena, passa a expressão, para que o problema seja efetivamente percebido por todos. Estamos a falar efetivamente de empresas cumpridoras, a maioria delas de cariz de multinacional, com representação em diversos países, que meramente seguiram aquilo que era a prática nos outros países. E uma prática que em Portugal existe há mais de 35 anos. Portanto, percebemos a intenção da autoridade tributária em colher receitas e justificar tudo o que são as suas medidas de correção ao nível do IVA. No entanto, pensamos que esta correção e este trabalho que está a ser feito inspectivo vai hipotecar necessariamente aquilo que é a viabilidade das empresas no futuro e estaremos a equacionar e hipotecar receitas futuras de empresas que são lucrativas, que contribuem com postos de trabalho, que dão receitas para o Estado e que, acima de tudo, contribuem de uma forma muito positiva para um tratamento por si só que já é bastante restritivo em termos daquilo que é a população a nível nacional. Portanto, agradeço a vossa disponibilidade. Temos a consciência do poder e daquilo que possa ser a vossa colaboração no sentido de sensibilizar a autoridade tributária, nomeadamente naquilo que é o enquadramento da vossa comissão em termos do orçamento do próximo ano, e por isso queríamos aqui vir aproveitar este momento e pedir a vossa ajuda no sentido de tentarmos evitar aquilo que se prevê altamente nocivo para toda a indústria. Não sei se a Isabel gostaria de mencionar.
Eu também não tenho muito mais para dizer, acho que já foi dito uma série de situações. Aquilo que eu acho que é importante aqui é efetivamente sensibilizar os senhores que estão nesta casa e que podem legislar sobre e têm algum poder de decisão em algumas situações. Temos que chamar também um pouco a vossa atenção para o facto de que existe um código tributário, portanto não entendemos porque é que está a haver dois pesos, duas medidas, há diferenciações entre empresas, há pareceres inclusivamente das finanças, de relatórios de finanças que se contradizem uns aos outros. Isso é uma situação que é pontual, mas de facto tem estado a penalizar todo o setor. Todas estas empresas têm que cumprir perante o Infarmed, que é a autoridade nacional, exatamente neste sentido, determinado tipo de obrigações. Todas elas estão a cumprir, todas elas estão registadas, todas elas estão a pagar as taxas correspondentes, e o que acontece é que em termos económicos isto tem tendência é para ser, se a autoridade tributária continuar a insistir a fazer este tipo de situação e a continuar a tributar as empresas a uma taxa que normalmente não é aplicada em país nenhum da Europa. E há países em que inclusivamente a taxa não existe, principalmente é taxa zero em alguns países. Portanto, nós precisamos é de vos sensibilizar efetivamente, porque isto é uma situação complicada, é uma situação que pode fechar uma série de empresas, são em média 600, 700 postos de trabalho que estão em causa. É um setor de atividade importante para a atividade nacional. Nós temos estado, como todos sabem, a passar por uma crise bastante conturbada em termos económicos. Isto só vai agravar ainda mais essa situação e daí precisarmos, obviamente, da vossa ajuda e da vossa colaboração no sentido de, no fundo, se não parar, mas pelo menos de tomarem decisões em concreto e dizerem é assim, vocês é que têm poder, vocês é que estão na Assembleia da República, os senhores são os nossos delegados e nós, como cidadãos, estamos exatamente a fazer um apelo, efetivamente, para não deixarem morrer uma atividade económica que é importante neste país.
Meu nome é Enzo Pereira, eu estou aqui na qualidade de representante de uma empresa e também como médico dentista implantologista. E aquilo que eu gostaria de chamar a atenção é que existe a verba 25 do Código do IVA que diz que todo o material de prótese de compensação destinados a substituir todo ou em parte qualquer membro do órgão ou corpo humano ou do tratamento de fraturas. Ora, aquilo que nós assistimos e aquilo que me interessa são as fundamentações que a AT apresenta após o seu trabalho, e a sua interpretação, e concluímos que a AT tem vindo a evoluir nas suas fundamentações e que nenhuma delas tem fundamento técnico. Começa por, numa fundamentação que eu vi, por dizer que o dente não é um órgão, portanto, o que é um erro, e depois evolui e diz que o implante não tem a mesma função, não é uma raiz. Ora, portanto, nós estamos aqui também a lavrar num certo erro quando falamos em implantes. Nós não devemos falar em implantes, mas sim em prótese, implante ou suportada. Portanto, o implante não existe em si. Eu não posso colocar um implante que ele não tem função nenhuma. Ele tem a função de suportar uma prótese. É um todo. E gostaria de, se quiserem, isto é um pouco extenso, eu talvez apresente apenas algumas frases que tenho aqui de uma argumentação que apresentei aos advogados que nos vão assistir, no caso de nós não conseguirmos sucesso junto de vós, que fundamenta por bibliografia, não por artigos de opinião, toda a construção de uma prótese. Eu posso deixar-vos um exemplar para que possam ler e analisar, em que a função da implante, da prótese implante ou suportada, tem o sucesso neste momento que tem a ter, primeiro porque é o topo de qualquer ato de médico-dentista. E, sobretudo, porque restitui algo que as outras próteses não restituem, que é a força mastigatória. E a função é fundamental para que qualquer um de nós possa mastigar. E mais, hoje em dia, não chega a mastigação. Também a estética. E, como sabem, quando nós mutilamos um paciente e lhe extraímos um dente, porque tem que ser, porque temos uma base técnica, nós devemos restituir-lhe a função, a forma, a estética e até, provavelmente muitos de vós não sabem, nós temos uma função tátil nos dentes. Provavelmente é o órgão mais sensível em termos de tato. Claro que um implante reduz-se imenso essa função, mas, de qualquer forma, nós restituímos a função ao paciente. Ora, portanto, tudo isto é construído por um processo que tem várias fases. Como eu digo aqui num dos pontos, nós somos artesãos que trabalhamos dentro das pessoas. Isto tem várias fases cirúrgicas para concluirmos com uma prótese de alta tecnologia, que está a par das próteses biónicas, que vamos agora nós dizer que os elétrodos que ligam ao cérebro não são parte da prótese. Portanto, é isto que nós vos queremos sensibilizar, para que percebam todo o processo de construção de uma prótese e que os implantes e os seus componentes fazem parte integrante dessa mesma prótese. Muito obrigado.
Rapidamente.
Eu ia só... fazer uma intervenção mesmo muito rápida na dupla qualidade de diretor-geral de uma empresa envolvida neste assunto, obviamente, que também comercializa implantes, mas também como jurista. Eu já fui advogado, agora não estou a exercer, mas sou jurista. E ia só fazer aqui um pequeno enquadramento do seu ponto de vista jurídico. E a minha ótica em relação à nossa vinda aqui. Como os senhores sabem, a Assembleia da República tem competência exclusiva em matéria fiscal. Ou seja, os senhores deputados é que têm que decidir tudo o que tem a ver com questões fiscais. Em relação ao IVA, temos um código, obviamente aprovado pela Assembleia, ou por alguém com delegação da Assembleia, e o que acontece na prática, isto visto na ótica jurídica, por isso simples, é que o Governo, ou um órgão do Governo, que neste caso é a Autoridade Tributária, numa clara violação do princípio da divisão de poderes, invade o campo legislativo, que é o vosso, e desata a interpretar de uma forma totalmente contrária ao que está escrito na lei. Porque aqui nem sequer há dúvida, basta ler a lei e ver-se que as próteses destinadas a substituir qualquer órgão, e o seu autor já teve o cuidado de explicar que estamos aqui perante exatamente uma dessas coisas, que caem na lista 1 do Código do IVA, ou seja, na taxa reduzida. Portanto, o que acontece aqui é que, de facto, o governo invade a vossa esfera e faz uma interpretação abusiva de uma disposição fiscal. A nossa razão de estar aqui é muito simples, e eu concluo com isto, é pedir-vos, de facto, a intervenção utilizando os poderes que a própria lei vos confere. Ou seja, ou intervindo como entidade fiscalizadora do governo, da ação governativa, e pedindo ao Ministério das Finanças para corrigir esta prática ilegal, porque realmente há aqui a violação também do princípio da legalidade, não há suporte legal para esta atitude do governo, ou então fazerem uma interpretação autêntica da lei e definirem o que é que realmente está incluído na lista 1 do Código do IVA. É apenas isto que eu vos queria dizer, o resto já foi dito pelos meus colegas aqui presentes, e não estendo mais para também ouvirmos os senhores. E muito obrigado por nos terem recebido aqui.
Obrigada. Antes de passar a palavra aos senhores deputados, está também entre nós a senhora deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Só antes de passar, só uma questão que eu tinha. Há fichas, há uma interpretações técnicas da autoridade tributária referentes a 2011 e a 2007, não é? Em que claramente define a autoridade tributária que a taxa de IVA a aplicar será a taxa normal e não a taxa reduzida. Ou seja, eu só apanhei aqui a de 2011. A de 2011 claramente é uma interpretação técnica vinculativa. A de 2007 eu não apanhei, mas deve ser igual, não é? Deve ser similar. Portanto, o que está aqui em causa é a interpretação que é feita pela autoridade tributária, que pode ser correta ou não, que normalmente terá que ser em tribunal posta em causa essa interpretação, mas isso não impede que durante estes anos, 2007, para a frente, as empresas tivessem que utilizar a taxa normal, já que existiam essas interpretações vinculativas. Eu passaria a palavra aos seus deputados agora para fazer as questões. João, queres? Não? É de interpretação.
Não vou fazer perguntas por fazer, acho que é um problema pertinente e percebi a questão, não tenho dúvidas acrescidas.
Sou deputado Cristóvão Crespo.
Eu penso que exatamente, em primeiro lugar, saudar portanto, representantes das diferentes empresas que trabalham nesta área, neste setor. Portanto, a questão que eu colocava era um pouco, ia um pouco ao encontro daquilo que o senhor Presidente da Comissão tinha referido, que era a questão das fichas doutrinárias e o que é que aconteceu neste período. Portanto, da nossa parte também, não é possível, digamos assim, pelo menos numa primeira abordagem, legislar para o passado, portanto, aquilo que está consolidado no passado, não podemos nós agora alterar as regras do jogo a meio, portanto, era um pouco esta, e também colocar estas questões, um pouco também para fazer o papel de advogado do BIAP, se me permitem, para, em termos do nosso argumentário, mas eu penso que aqui há duas grandes questões, portanto, a questão do passado e a questão do futuro, portanto, em relação àquilo que foi as práticas que foram sendo consolidadas, particularmente a partir do momento em que há uma definição por parte da autoridade tributária qual era o tratamento fiscal que essas questões passariam a ter, e afigura-se-me que nessa altura talvez pudesse ter sido atacado esse princípio, né, nesse momento. Portanto, a partir do momento em que se consolida uma determinada prática, depois é mais difícil, decorre, ao fim e ao cabo, das inércias que o próprio sistema vai criando. Portanto, é normal que essas situações depois se vão consolidando ao nível de todos os atos que são praticados, ao nível da inspeção tributária, de todas essas questões. Portanto, e era exatamente perceber, em termos qual foi, se houve reação em relação a esta questão em 2011 e em relação ao futuro, como é que nós poderemos encará-lo. Aqui a minha dúvida, o que está aqui em causa, digamos assim, é o trabalho que é feito antes de chegar ao doente, digamos assim, antes de chegar ao beneficiário. Portanto, a questão não se coloca no ato médico de fazer o tratamento, portanto, de instalar a prótese ou o implante, portanto, não é nesse momento que se coloca a questão. Portanto, é no momento em que decorre o processo, digamos assim, portanto, em que os laboratórios, as empresas preparam o material para fazer a entrega ao médico. Nesse momento é que se coloca esta questão, tanto em termos da tributação e da taxa entre a taxa normal e a taxa reduzida. Portanto, eram essencialmente estas questões. Portanto,
respondem em conjunto.
Portanto, era essencialmente aprofundar um pouco esta questão, portanto, mais uma vez agradecer, portanto, e dar nota que, portanto, dentro dos condicionalismos, portanto, e da discussão que vamos ter, tanto ao nível do grupo parlamentar como na Comissão de Orçamento e Finanças, portanto, nós ficamos sensibilizados para esta questão. Obrigado.
Eu tenho que responder depois em conjunto, está bem? Sra. Deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e obrigada também pela vossa explanação. É a primeira vez que de facto, ouço falar sobre este tema e, portanto, começaria por perguntar justamente qual a razão e se houve outras interações e outros contactos com o Parlamento no passado. Qual a razão pela qual é apenas em 2014 que chega este problema? Isso tem a ver com o facto de ser apenas em 2014 que a autoridade tributária e aduaneira que está, no fundo, a ser consequente com esta interpretação? Isto já aconteceu em anos anteriores ou não? No fundo, perceber que tipo de interação é que têm tido também com a autoridade tributária e aduaneira. De facto, parece-nos que o relacionamento das empresas e dos cidadãos com o fisco, ou com mais vulgarmente assim designado, deve ser claro e deve ser transparente, e obviamente não será de saudar nem de apadrinhar de todo qualquer tipo de atuação da parte da autoridade tributária e aduaneira que gere confusão e que gere dúvida na interpretação daquilo que são os procedimentos de aplicação de impostos. Mas é preciso clarificar, de facto, e eu não conheço aqui o conteúdo destas fichas doutrinárias, até que ponto é que há aqui, digamos, uma falha de interpretação ou uma falha na forma como é explicitada, digamos assim, a indicação e aquilo que é o procedimento que a própria autoridade tributária e aduaneira gere. Portanto, percebo que seja complicado para uma empresa que, de uma hora para a outra, tenha que estar a fazer a liquidação da diferença entre os 6% e os 23%, e obviamente percebendo a vossa preocupação sob o ponto de vista daquilo que será a viabilidade das vossas empresas e dos postos de trabalho que asseguram, mas de facto será fundamental, e eu considero que será fundamental perceber até que ponto é que há aqui uma falha da autoridade tributária e aduaneira, ou haverá, digamos assim, alguma falha ou algum déficit de interpretação por parte, no fundo, das empresas que representam. A situação parece-nos estranha e, de facto, não nos parece que seja justo nem que seja razoável que uma interpretação incorreta ou pouco explícita da parte da autoridade tributária e aduaneira em 2007 gere um problema desta dimensão em 2014. E, portanto, isso não será certamente uma situação justa. Penso que a própria Comissão poderá eventualmente ter aqui a iniciativa de obter esclarecimento junto da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, mas não sei antes, de facto, conhecer o assunto em maior detalhe e perceber também, de facto, a ordem de razão que podem ter relativamente ao grau de esclarecimento das fichas doutrinárias que foram lançadas e, no fundo, até que ponto é que estavam ou não vinculados, porque se esta dúvida se lança, parece-me que há de ter algum grau de razoabilidade, mas é preciso percebermos qual é que é para nos podermos pronunciar de forma mais definitiva. É isso.
Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento, em nome do Grupo Parlamentar, todos os representantes aqui das empresas que nos vieram colocar a questão. Pedir desculpa por não estar desde o início da vossa apresentação, mas os trabalhos parlamentares são mesmo assim, vinha de outro trabalho. Dizer que, relativamente a esta questão, nós tivemos o cuidado de analisar a documentação previamente que enviaram à Comissão. Há aqui já algumas questões que os senhores deputados que me antecederam colocaram e que nós gostaríamos também de colocar, e aquilo que nós gostaríamos sobretudo de obter, se fosse possível, até para inteirar-nos de uma forma mais precisa e mais aturada da questão, era o envio, se conseguissem nos enviar as fichas da ATIA, não é? Pronto, toda a documentação que nos pudessem facultar, de forma a podermos ter uma informação muito mais clara e precisa disso, para podermos, em sede daquilo que é a atividade fiscalizadora, de facto, do Parlamento e que o grupo parlamentar do Partido Comunista Português preza fazê-la, de facto, podermos não questionar a autoridade tributária, porque não é essa a entidade que nós fiscalizamos, mas sim o Ministério das Finanças, de facto, para verificar o cumprimento ou não dessa questão. Julgo que estas questões também não são únicas vossas, isso já aconteceu, essa interpretação da AT sobre a aplicação do código do IVA a determinado tipo de áreas é diferente e aconteceu em outras áreas, em outros setores, e portanto que havendo essa interpretação contraditória e até em diferentes distritos havia essa interpretação e depois a consequente atuação das inspeções era diferente se estávamos a falar do norte ou do centro ou do sul do país. Portanto, aquilo que nós vos íamos solicitar de facto é que se nos pudessem deixar toda a informação para nós podermos analisá-la de uma forma mais cuidada e para depois em sede de discussão do grupo parlamentar e da direção do Partido Comunista Português podermos ver em que é que nós podemos atuar e nesse momento também era aquilo que nós nos podemos comprometer, considerando de facto que a questão que aqui colocaram do impacto que isso poderá ter nas vossas empresas e para os postos de trabalho é de facto uma questão que a nós nos preocupa e que nos deve de facto preocupar a todos. E não é só uma questão de dizermos que estamos preocupados, não é? É que depois essa questão tem de facto impacto na vida das pessoas e tem um impacto na vida de todos aqueles que constroem o país ou que dão para a construção do país. E, portanto, aquilo que vos íamos solicitar era mesmo toda essa informação, mesmo os parceiros que o Sr. Doutor aqui referiu, porque também ajuda-nos, certamente, a consolidar e a sustentar teoricamente e conceptualmente. Não somos médicos e, portanto, também essa informação será útil.
Obrigado, Srs. Deputados. Antes de passar a palavra, só uma questão muito simples. Se há essa interpretação vinculativa em 2007... Porquê é que as empresas deste setor, a partir de 2007, não começaram logo a efetuar liquidação? Era essa a minha pergunta que eu... Sim. Porque normalmente estas... Já respondo, só um momento. Porque normalmente, o que é que acontece? As empresas são surpreendidas a posteriori com uma interpretação. E depois o que é que acontece? Chega lá a administração fiscal, faz uma interpretação e vai corrigir para trás as declarações de IVA, neste caso, a liquidação de IVA. Neste caso, havia uma interpretação técnica em 2007 em que fixava a taxa máxima e aparentemente as empresas continuaram a aplicar a taxa mínima. É verdade? É mentira?
Eu se puder agora... há uma ficha de 2007. Eu penso que ainda há uma anterior de 2005, se não estou em erro, que não aparece aqui no quadro, mas penso que há uma de 2005. O que é certo é que até há bem pouco tempo, até 2011... A autoridade tributária, na parte da alfândega, deixava passar todos os implantes a 6%. Inclusive, mesmo produtos que deviam ser taxados a 23%, deixava-os passar. O Sr. Deputado, se quiser, eu tenho provas disso, mostro-lhe provas disso, porque tenho. Onde estive a trabalhar até há bem pouco tempo, tenho provas disso. De qualquer das formas... Mesmo em termos de aplicação do IVA, primeiro é assim, o 2.6 da lista 1 do IVA diz claramente tudo o que substitui em parte ou no todo um órgão ou um membro é 6%. Aliás, a lista 1 é de 6%. Aquilo que vem a alterar é a autoridade tributária, é que vem a alterar isso. Aliás, é um diretor, na altura, da autoridade tributária. Eu penso, a não ser que esteja enganado, eu pelo menos até hoje ainda não votei nenhum diretor, votei em partidos e em deputados, quem faz a legislação é exatamente o Parlamento. Portanto, um diretor, por muita boa vontade que tenha de alterar alguma coisa, não pode alterar, ou não devia alterar. O código do IVA, depois de 2007, já foi alterado duas ou três vezes, se não estou em erro. Não, a ficha doutrinária não consta lá, nem nenhuma alteração à ficha doutrinária consta lá. Esta ficha de 2011 surge só porque, entretanto, houveram colegas que têm processo em tribunal e a autoridade tributária, para remendar um bocadinho a coisa, há que arranjar mais uma ficha, que se eu for a ler aquilo, eu que sou um profissional do setor e não sou médico-dentista, olho para aquilo e ai Jesus, pronto.
Eu gostava de por ordem, responder às diversas questões que foram colocadas e dar um bocadinho uma explicação relativamente à vossa principal questão, porque é que de 2007 até agora a indústria não o fez. Mas em vez de responder a essa pergunta, e tendo em consideração aquilo que é a realidade do momento, a própria atividade tributária está a questionar o seu enquadramento dessas fichas doutrinárias. Neste momento nós temos conhecimento que a atividade tributária está em contato com a Ordem dos Médicos Dentistas, temos diversos parceiros da Ordem e do Infarmed, que é efetivamente a entidade que regula o enquadramento desses produtos, que vos vamos fornecer e que demonstra claramente que a interpretação feita nessa ficha doutrinária de 2007 e posteriormente na 2011 não está tecnicamente bem enquadrada e não percebe, na realidade, aquilo que é o tratamento que estamos a falar e os produtos que estamos a referir. Em resposta à questão da deputada, do CDS, efetivamente nós não tivemos nenhum contacto com o Parlamento ou com a Assembleia no passado, e a razão de estarmos agora todos aqui prende-se com uma ação inspectiva sectorial da autoridade tributária neste setor, que visa todas as empresas. Portanto, de 2007 até agora, as empresas entenderam que aquilo que era o enquadramento, e tendo um bocadinho por base aquilo que era a história de venda e de importação a ser taxado a 6%, que não fazia sentido à indústria fazer qualquer tributação, porque efetivamente havia uma interpretação errada e pouco transparente à autoridade tributária. E isso é sustentado pelo presente momento que estamos neste momento a assistir, a autoridade tributária a questionar as suas próprias fichas doutrinárias, a pedir pareceres, quer à Ordem dos Médicos Dentistas, quer ao Infarmed. E qualquer um desses pareceres, de acordo com aquilo que é a prática em toda a comunidade europeia, vai no sentido de orientar a autoridade tributária de passar a taxar à taxa reduzida, como foi historicamente aplicada em Portugal, e não à taxa normal. Portanto, eu penso que isto responde um bocadinho à razão das empresas não terem feito qualquer tipo de alteração. Primeiro, não era a prática, nem nos outros Estados-membros da comunidade europeia, nem em Portugal, desde sempre. E a razão de ter havido essa ficha doutrinária prende-se com a importação. Porque houve, efetivamente, uma interpretação a nível das aduanas, em empresas que importavam fora do espaço europeu, que estão sujeitas a IVA na importação, de passar de 6% a 23%. Mas na venda às clínicas, que era a sua questão, em quando é que iniciava este problema, toda a indústria continuou a praticar essa venda a 6%. Portanto, sempre. Portanto, agora, para terem uma percepção, eu acho que temos que ser um bocadinho práticos e explicar um bocadinho aquilo que estamos a falar em termos do produto em si. Eu acho que informação nunca é demais. Um implante dentário é um produto composto. É um produto que é colocado primeiro o implante, em que é feita uma osteointegração, ou seja, a aceitação do corpo humano a esse implante, e depois numa segunda fase, porque todos somos diferentes, todos temos dentes de formas e anatomias díspares, é então feito o dente final. E o que a autoridade tributária entende é que, uma vez que esse produto composto não é vendido em um só tempo, por falta de enquadramento, então passa a tributar à taxa normal, que é uma aberração. Porque há diversos produtos da mesma área que têm esse enquadramento porque são feitos em fases distintas. Portanto, isto responde do ponto de vista técnico, e porquê que as empresas desde 2007 até à data não tiveram a preocupação de fazer qualquer tipo de alteração, e aliás, algumas das que foram inspecionadas continuam a praticar o IVA a 6%, porque temos pareceres, quer da Ordem, quer do Infarmed, no sentido de ser a 6% e não à taxa normal.
Eu só ia dizer uma coisa, e pode parecer que é uma brincadeira, mas é para perceberem o absurdo disto. Imaginem que temos dois soldados e vão os dois para uma batalha. Há um que sofre é vítima de uma mina e perde uma perna. E metem-lhe uma perna de pau. E ele só vai pagar pela perna de pau 6% de IVA. A perna de pau só está sujeita a 6%. Há outro que leva um murro na boca e fica sem dentes. Vou-lhe pôr implantes, ele vai pagar 23. Ou seja, ambas as situações são a aplicação de próteses, mas a autoridade tributária entende que se houver uma única peça que é aplicada no corpo, isto não está na lei. A autoridade tributária é que decide o que é assim. Se houver uma única peça que é aplicada no corpo, aplica-se 6%. Se for uma coisa composta, já sofre de 23%. Exatamente, exatamente. Eu disse que era a única, mas estou a ver a coisa, não é? Estou a ver onde é que eu quero chegar. Ou seja, se tivermos uma peça única, temos 6%. Temos uma coisa composta, temos 23%. E mais, os senhores reparem que o parecer da autoridade tributária é de tal maneira esquisito, eu já não quero utilizar a expressão aberrante, porque seria mais adequada, mas enfim, para não ferir ninguém, que eles referem-se à coroa do dente como sendo o próprio dente. E entendem que o implante, ou seja, o parafuso que entra no maxilar, onde vai depois apertar a coroa com um parafuso, que o implante não é nada. Como o Sr. Doutor explicou, isto vai contra tudo o que é a realidade científica e médica. Não, o que acontece, portanto, quem fornece o médico-dentista são dois tipos de empresas. Empresas como a nossa, que fornecem o implante, portanto, o parafuso, como se fosse uma bucha. Imaginem uma bucha onde vamos aplicar na parede, o implante é isso, só que entra num osso. E é osteointegrável porque é numa matéria que, digamos, é envolvida pelo osso e passa a fazer parte do corpo humano. Portanto, o que acontece é que quem fornece esse implante, o pilar que vai suportar a coroa, portanto, uma peçazinha que vai suportar a coroa, e o parafuso que vai apertar, é uma empresa, são um tipo de empresas, que são as nossas. Quem fornece a coroa são os chamados protésicos, aquilo que a autoridade tributária chama o dente, não é? Que é a coroa do dente, são os protésicos, que são outros profissionais, e que fazem aquilo à medida de cada doente, de cada situação. Ou seja, é cientificamente impossível cumprir aquilo que a autoridade tributária quer. O que cria aqui uma situação de total desigualdade. Foi por isso que eu dei aquele exemplo dos dois soldados, não é? Claro, e fez muito bem, eu compreendi onde é que quer chegar.
A situação é que Portugal está a adotar um sistema que não se enquadra no resto da Europa. Em toda a Europa, os implantes, esta área de atividade, ou é taxa mínima ou é taxa zero. Portanto, nós, Portugal, inseridos na CEE, estamos completamente fora da questão. Exatamente. Estes senhores todos vão fechar as portas e aqui os nossos amigos espanhóis vêm para cá fazer o trabalho deles.
Não precisam de...
Ou os chineses. Portanto, é isso que nós queremos alertar. É isso que nós queremos alertar.
Bem, penso... Mas liquida, Siva. Bem, já penso que estamos todos esclarecidos. Está claro sobre o que é que está em causa. Está em causa uma interpretação técnica da autoridade tributária que as empresas julgam que é excessiva e portanto iremos plasmar isso num relatório, iremos enviar para todos os deputados, para todos os grupos parlamentares, mas eu sugeria que continuassem em termos judiciais a tentar combater essa interpretação, porque essa é a situação. Porque o que acontece, nós legislamos, não fazemos interpretações. E as nossas legislações será sempre para o futuro, nós nunca podemos dizer não, isto é aplicado para o passado. Obrigado a todos, peço desculpa de...